pessoal, e por falar em chuvas, a quantidade, o volume de chuvas excessivas causam prejuízos em Lagoa Vermelha. Há quem diga que já chegam a prejuízos milionários. Nós queremos saber da Emater se essas informações procedem. O chefe da Emater de Lagoa Vermelha, Josmar Veloso. Bom dia, Josmar.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Né, não se compara, né, aos nossos vizinhos aí, gaúchos, né, que passaram por momentos difíceis e ainda estão passando, né? Algo que acho que, né, vai ficar na história do estado, esperamos não ver mais situações como essas. Mas sim, né, o município aqui, a região, né, tivemos perdas a nível de produtores, né, não na mesma proporção, mas cabe a nós, enquanto instituição, né, oficial, nos foi demandado, né, efetuar um laudo, efetuar um levantamento de perdas que auxilia o município, né, no decreto de emergência, né, não no decreto de calamidade, como o pessoal tinha essa dúvida, visando também, né, ele abre alguns mecanismos de apoio a outros municípios e também aos produtores, né, que podem renegociar uma dívida, né, um investimento, muitas vezes um custeio de uma área que acabou sendo perdida. Mas para contextualizar, para o pessoal ter uma noção, né, mais ou menos da área agrícola do município, nós temos hoje em torno de 49 mil hectares de soja no município, temos em torno de 7 mil hectares de milho. Digamos assim, fomos muito bem sucedidos na questão de colher um pouco antes das chuvas, né, do início desse longo período de chuvas. Nós tínhamos aí em torno de mais de 70% da área colhida, né? Então isso auxiliou muito aos produtores. Mas a gente estimou em torno de 30% dessa área, e aí em cima disso as perdas, né?
Achei que não chegava tanto ainda para faltar, para concluir a...
Isso, é, desde o início, né, quando iniciou as chuvas. Ah, agora, sim, né, nós temos uma área bem menor, né?
Ah, é menor já.
Isso, a ser colhida.
Nos intervalos aí da chuvarada o pessoal aproveitou.
Isso, o pessoal aproveitou. Então quando a gente começou a fazer o levantamento dos dados, tínhamos uma área maior, e aí começamos a acompanhar, né, as perdas que o pessoal teve. Então entramos em contato com o pessoal dos silos, o que eles estavam recebendo. Então algumas cargas, né, chegava a 15, 20% essa perda que o produtor tem com grãos ardidos, grãos germinados, né? Então a gente começou a quantificar isso. Se analisarmos hoje, né, temos um percentual bem menor a ser colhido. Porém, né, ontem até estive nos silos observando algumas cargas que chegavam com mais de 30% de umidade, com uma redução aí de até 40%, muitas vezes, né, tirando a parte de impureza de grão ardido, grão germinado, e isso dá um reflexo, né, ao produtor, porque vai sobrar muito pouco, né, para pagar, né, os custos da lavoura. Então, e algumas áreas, agora, com essa continuidade de chuvas, vai acabar sendo deixada de colher, né? Então, você, mesmo que o tempo seque, a máquina é uma máquina pesada, não consegue, né, transitar num local de várzea, às vezes uma ladeira, né, se torna um risco muito grande para o produtor e acabam sendo deixadas de lado, né? Nós até acompanhamos algumas áreas que o pessoal acabou desistindo de uma parte em virtude disso. Então, quem teve o seguro agrícola, né, o pessoal acionou, né, quem tem seguro agora que o faz, né? Mas tivemos um grande fator que o seguro... ele tem uma cobertura de acordo com o tempo do plantio até a maturação da cultura. E muitas vezes agora, em virtude que as chuvas se prolongaram, então ele passou desse período. E algumas áreas, né, algumas seguradoras não tiveram cobertura em virtude desse período, né, dele ultrapassar o período de colheita. Então, nesse sentido, a gente levantou esses dados, né? Então tivemos perdas em milho também por germinação agora e ainda tem áreas a serem colhidas, né, uma proporção menor. Na parte de pecuária de leite, né, eu estive em contato com a cooperativa e também com alguns produtores, né, é algo que a gente muitas vezes não visualiza, mas teve um impacto na coleta diária de até 23% de redução. Então, para o pessoal ter uma ideia, nós produzimos hoje, só o município de Lagoa Vermelha, em torno de 50 mil litros de leite por dia. Uhum. Isso dá um impacto de 11.500 litros, né, a menos por dia. Né, há um preço de mercado, hoje o preço está baixo para o produtor, então isso dá um impacto significativo para ele, né, de redução. Na pecuária de corte também, então além dos animais não ganharem, né, o peso suficiente do que o pessoal imagina, tivemos uma grande incidência de carrapatos, né, de parasitas agora no final, né, do período de outono aí, e isso, né, dificultou, as chuvas dificultaram a efetuar o controle. Uhum. Então, difícil o pessoal fazer os banhos, aplicar, né, produtos, e acabou também levando os animais aí a se debilitarem, né, a gerar, a terem tristeza. Tivemos perdas em terneiros, alguns animais que estavam, né, em estado corporal menor, até que você tenha a passagem de inverno. Então é um período de transição, é um período crítico para nós aqui, né, a transição de outono para inverno, porque você tem desde o plantio da pastagem até o momento de entrada dos animais. E estimamos isso num período mais longo, né? Então, tanto o leite quanto a pecuária de corte, nós estimamos aí 30 dias e acredito que isso vai se prolongar porque as chuvas elas estão continuando, né? Então, há um atraso de plantio das pastagens, há um atraso de desenvolvimento, né? Então, um dia como hoje, falta luminosidade, a pastagem fica parada, mesmo o volume de chuva sendo pequeno, você não tem um crescimento significativo das forrageiras. Então, isso impacta diretamente a questão dos animais estarem, né, nas pastagens. O animal mais estraga muitas vezes do que consome, né, gasta mais energia para se aquecer, então isso se reflete tanto na produção leiteira quanto de carne e acaba, né, somando todas essas perdas, né, por menor que sejam, nós chegamos aí num número próximo de 20 milhões, né, que o município deixa de movimentar, né, que o produtor deixa de ganhar e entendemos por bem, né, então isso unido à questão das estradas, de bueiros, né, dos acessos que foram prejudicados, né, que as chuvas estragaram, de encaminhar esse decreto, visando, né, que o produtor seja atendido também, né? Então, a gente, né, fica consternado com o que ocorreu em outras regiões, que foi um estrago muito maior, mas também não podemos deixar de lado que temos produtores aqui, e principalmente os pequenos, agora no final, que eles dependem de máquinas de terceiros, né? Então, um produtor maior acaba a sua colheita e aí vai prestar o serviço para essas áreas. Então, às vezes, são os pequenos e a área de um pequeno, muitas vezes, significa 90%, né, da sua área é o que ele estaria colhendo agora, nesse momento. Né? Então, a gente entende que é importante isso, né, que as pessoas têm que, muitas vezes, se dar conta de que cada um teve, né, na proporção da sua propriedade, né, devido a esse excesso de chuvas e por um período prolongado, né, algum tipo de dano, algum tipo de perda, e isso vai se refletir na renda familiar.
Bom, então, aqueles 30% que num primeiro momento, quando começou as chuvas, estava se projetando, hoje dá para dizer que chegou a quanto, mais ou menos?
É, hoje nós estamos aí com uma área de 5%, né, a ser colhida. Né, isso tanto soja como algumas áreas de milho. Então, nós temos uma área bem menor a ser colhida. Né, mas, porém, essas áreas de agora estão correndo o risco de algumas delas não serem mais colhidas em virtude do grão, né, estar ardido, né, o grão germinado, ela abre a vagem em virtude dessa umidade e acaba Você perdendo foi. A qualidade.
As regiões aqui mais castigadas no momento, assim...
José. Olha, Paulo, a gente circulou, né, se dividimos, eu e o Nadim, em todo o município teve alguma área, né, então são áreas menos expressivas, né, como a gente comentou, né, então faltava um percentual menor a ser colhido, mas em todos as, né, os pontos do município tem alguma área ainda a ser colhida ou dentro dessas que a gente estimou esse volume de perdas. Né?
Então, quando se fala em prejuízos milionários, isso efetivamente pode
isso
estar
é a soma de todas essas atividades. Né? Então, a gente leite, soja, milho, alguma área de feijão de segunda safra que estaria toda ela, né, predisposta a perdas. A gente estimou em torno de 15%, mas vai chegar a mais do que isso, porque nós tivemos ainda mais chuvas, né? E leite, né, e pecuária de corte, além da fruticultura, né, que tivemos perdas anteriores a esse volume excessivo por um período longo, né, de chuvas, o pessoal não conseguiu controlar doenças, então em videiras, em caqui, né, em fruticulturas de maneira geral, né, houve uma grande redução também em produtividade. Então a soma de todos esses fatores, né, nos leva a esse montante, né, não é algo isolado de uma comunidade ou de outra, mas no geral de todo o município.
Até como o chefe da Emater de Lagoa Vermelha, Josmar Veloso, o decreto de emergência ele pode representar a ajuda aos agricultores e que tipo de ajuda, no caso?
Ele pode auxiliar, né, esses produtores, isso claro que vai ser definido caso a caso, né, alguns financiamentos eles serão automáticos prorrogados. Ah, né, então algumas instituições financeiras elas efetuam isso automaticamente, né, comunicam ao produtor e algumas o pessoal, então, com o decreto, ele pode vir, a gente faz um laudo de acordo com as perdas que ele teve na propriedade, ele encaminha uma prorrogação da dívida, que seria, vamos dizer, se tem uma parcela para esse ano, né, joga a parcela inteira para o próximo ano. Se é um investimento, né, joga essa parcela, né, para o último ano do investimento. E muitas vezes, se é um montante maior, a gente consegue dividir isso em 4 ou 5 anos, e o produtor vai pagando gradualmente. Né? Ele não isenta da dívida, mas dá essa possibilidade de, digamos assim, ele contar com uma safra de inverno, contar com uma safra de verão para efetuar o pagamento, né? Então, é nesse sentido que ele auxilia o produtor, né? Então, não vai servir para todos, né? Não foram todos que tiveram esse volume de perdas, mas para os que tiveram, né, ele pode auxiliar nesse sentido.
É. E, claro, todos ficam na expectativa da questão do seguro também.
Isso.
Se vai conseguir acessar ou não.
Isso, é. A maioria do pessoal conseguiu acessar o seguro. Agora, essas áreas que passou do período, que tem esse diferencial. Então, aí a prorrogação auxilia esse produtor nesse sentido, né? De não ter que arcar com uma dívida agora, imaginem vocês, sem poder colher a lavoura, né? Então, isso impacta diretamente na renda familiar.
E seguimos acompanhando essa questão do tempo, que está aí prometendo mais umidade. E isso não é pouca, né, Josmar?
É, agora é o momento que der condições, né, o pessoal, né, efetuar o plantio. A gente sempre fala a questão de pecuária, do pessoal ter uma reserva de alimento, né? Então, muitos produtores de leite estão passando esse período com silagem, né? Então, se você não tem essa reserva estratégica de alimento, muitas vezes você fica, né, um longo período aí sem alimento para os animais.
E isso pode refletir, né? E o que o pessoal também tem comentado, que chega em supermercados, em fruteiras, já está vendo a falta de alguns produtos, inclusive a questão do hortifruti, né?
Isso, é. Quem tem, vou dizer hoje, uma produção a céu aberto de hortigranjeiros, ela já fica comprometida, né? O excesso de umidade traz bacteriose, traz doenças, né? A planta não se desenvolve por falta de luminosidade, precisa para fazer fotossíntese. Então, hoje o que está abastecendo o mercado são estruturas de cultivo protegido, né? Então, as estufas, o pessoal aí, mas não tem uma capacidade para atender todo o município. Você prolonga o período da cultura com esses dias nublados e sem luminosidade.
Obrigado, Josmar.
Nós agradecemos o espaço e ficamos à disposição aí para tirar algumas dúvidas do pessoal.
Igualmente, sempre o espaço aberto aqui para a Emater. O Josmar Veloso nos trazendo esses dados e informações que realmente acabam prejudicando e preocupando, acima de tudo, a questão do tempo aí, que tem apresentado volumes significativos de chuva.